Olá, boa tarde. Aqui é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade, comigo, Gabi Garcês Duarte. Esse programa é um apoio do Design ao Vivo. Quem quiser seguir, procure no Instagram, arroba Design ao Vivo, e conheça o programa de Ecodesign. Hoje a gente está com o Christian Ullmann, que inclusive é professor do programa e tem uma experiência aí de aproximadamente 26 anos na área de ecodesign, é um precursor. E a gente já compreendeu essa trajetória do Christian, né, de como que ele veio a se encontrar dentro do design para sustentabilidade e como que o Christian enxerga o papel da educação. E você, Christian, colocou que você, então, procura, sempre que possível, trazer essa transformação de visão dentro do espaço de aprendizagem, né? Eu estou cheia de ideia de pergunta aqui. Até agora me veio uma outra pergunta em mente. Você percebe o maior interesse dos alunos atualmente para questões ambientais, sociais? Como que você tem notado essa abordagem da sustentabilidade a partir do público-alvo da educação, né, dos estudantes, enfim?
Sim, o interesse é maior em alunas, alunos, professores e sociedade em geral. 24 anos atrás, quando estávamos dando volta pela Amazônia, pensando projetos a partir de resíduo florestal, de madeiras nativas da Amazônia, ninguém entendia o que fazíamos. Quando trabalhávamos junto com comunidades de produção artesanal, de área rural, até as universidades falavam que isso não era design, porque os produtos não eram iguais, porque os produtos não eram produzidos em indústrias. E aí, antes do ano 2000, ainda entendimos que o problema do design era esse adjetivo industrial. Então, logo, logo, eu preferi ser designer, e não designer industrial, porque não tínhamos mais esse interesse, não tínhamos mais essa necessidade de pensar industrialmente, porque entendíamos das limitações, porque entendíamos dos problemas que gerávamos, do caro que estávamos pagando desde a natureza, desde a sociedade, entrando em esse modelo, em esse sistema, em essa característica de projetar para a indústria. Dentro de todas estas questões, o que vemos que quanto maior degradação, quanto maior restrição ao acesso aos recursos naturais, o mercado corporativo, a legislação com os governos e a sociedade se aproximam ao tema e conseguem entender. Em um primeiro momento se deixam enganar ou são enganados pelo sistema que tem interesse em explorar a natureza da forma mais rápida possível, mas logo, logo, todos descobrimos que é o que tem por trás e qual é esse alto preço que estamos pagando. Por quê? Porque estamos vivendo essa piora da qualidade de vida, em acesso à água, em recursos em geral, em contaminação do solo, em contaminação do ar. Então, o que era distante, agora é próximo. E aí é a mudança da sociedade. Outra coisa interessante é que as novas gerações, quem tem menos de 20, menos, assim, quem está perto dos 20, tem menos de 20 e está entrando na universidade, eles já trazem junto essa questão. Eles não precisam ser educados na ideia de sustentabilidade, porque eles já viram isso no ensino médio ou eles já têm isso muito próximo nas suas redes sociais. Então, é interessante como em 10 anos essa mudança de geração, essa mudança na sociedade é muito evidente. 10 anos atrás tínhamos que explicar para os jovens de que estávamos falando, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje não é mais necessário. Assim, não precisamos contar a história dos últimos 200 anos desde a Revolução Industrial. No precisamos contar todo que nos hicimos errado. Con esta nueva generación, partimos de aquí en adelante. Así, las cosas no están bien, ¿mas qué podemos hacer de aquí en adelante? Seguramente, activistas ambientalistas como Greta, o a cuestión del plástico y das ilhas, nos ilhas de plástico nos océanos, o crisis como lá em 2013, 2014, que a indústria da moda teve um chacoalhão quando o Rana Plaza foi caiu o prédio, foi esse acidente, que não é um acidente, é um crime, onde a indústria da moda começou a se perguntar quem é que fabrica roupa, daí surge o movimento Fashion Revolution. Então, como essas coisas vão se conectando e começam a fazer sentido. Ainda, estudantes, profissionais, público em geral, deste lado do mundo, continua comprando o mais barato possível, porque aí dou um melhor rendimento ao meu dinheiro. Mas já estamos começando a entender que esse mais barato possível traz grandes consequências por trás, não? Então, o mundo da moda que traz muito essa conexão com o produto e com estilo e com como me vejo na frente da sociedade, é bem interessante quando se conecta a moda com a sustentabilidade, porque com maior sustentabilidade, porque por ter a moda um ciclo muito curto, de duas coleções por ano até quatro coleções por ano, pelo menos no modelo tradicional, em função das quatro estações do ano, não? Primavera, outono, inverno e verão, o ciclo curto faz com que eu tenha a possibilidade de testar muitos modelos alternativos para a produção de moda, e isso é o que está acontecendo. Então, no ensino formal, no aprendizado geral de como fazer as coisas, a moda está colaborando para testar, discutir e encontrar novas alternativas, novas variantes.
Certo, Christian, você comentou então que essa nova geração já vem preparada de alguma maneira, ou pelo menos menos crua do que vinha antes para a universidade, né? Mas mesmo assim, você deve notar isso mais do que eu, porque você estuda o tema há pelo menos um quarto de século aí. Então, você percebe que teve esse desenvolvimento do próprio tema do design para a sustentabilidade, né? Que ele parte do ecodesign e vai avançando para questões sociais. Então, sai só das ambientais, que já são importantes, não querendo diminuir isso. E depois parte para questões econômicas e se torna um estudo que tem essa abordagem sistêmica, né? Ou seja, estudar pequenas partes, organizar e perceber o todo como interligado, né? É muito difícil separar em caixinhas o estudo. Porém, quem entra na Universidade de Design hoje tem que começar de algum lugar, né? E o que você considera temas importantes para quem está começando a pesquisar design para sustentabilidade? Você aconselha alguns métodos a se olhar? Alguma abordagem? Conta para gente.
Ontem estava falando com a Júlia, estudante da Unisinos. Está preparando seu trabalho final. E estávamos falando de como a geração dela encara essa nova possibilidade, tendo como referência o que estamos fazendo mal, como desde o design colaborar e fazer melhor. E estes jovens de 20 e poucos anos trazem essa vontade e possibilidade de mudar o mundo. E seguramente eles vão mudar como cada uma de nossas gerações trouxe sua colaboração. Mas muita coisa tem que ser diferente. Muita coisa tem que mudar mesmo para que algo saia do status quo, saia do que é aceito e como estamos acostumados. a ideia de design mais sustentável está chegando, está deixando de ser uma disciplina isolada para estar contaminada nas demais disciplinas, nas demais matérias da graduação. Esse deveria ser o primeiro passo. Não deveríamos falar mais de design sustentável, de design para sustentabilidade, porque isso significa que se eu necessito falar de design para sustentabilidade, é que tem outros design que não são sustentáveis, que não estão olhando para esse assunto. Então, logo, o que deveria acontecer é que todos os professores, todas as professoras e professores incorporem essa ideia, seja qual for a sua área, a sua disciplina, seu trabalho específico dentro do universo de design, que não seja uma disciplina de projeto a metade da formação, ou uma especialização, ou um mestrado, ou um doutorado, não? Isso deveria estar incorporado e entender que daqui para frente não posso ter uma visão egoísta e individual, só querendo, eu quero trabalhar com seda China, eu quero trabalhar com algodão de Paquistão, eu quero trabalhar com um recurso mineral que está escasso no mundo, eu quero trabalhar com ouro, com prata, ou até com alumínio, não? Ou eu só quero trabalhar com matéria-prima reciclada. Talvez o que estes jovens deveriam desenvolver, entender, testar, é como fazer as coisas de formas alternativas. Eu lembro que quando finalizei minha formação em Buenos Aires, a metade do grupo que nós tínhamos formado, todos estávamos experimentando autoprodução, porque finais da década de 80, início da década de 90, estava muito forte em Buenos Aires, na Argentina, a história da globalização, os custos mais competitivos vinham de fora, e não tinha muita empresa querendo fazer novos projetos de jovens designers que não tinham ainda um reconhecimento no mercado. E então o que sobrava para nós era encontrar componentes e combinar eles de outras formas e criar nossos produtos e fazer nossas produções. Esse foi o caminho que nós encontramos, para entrar em um sistema que não nos estava esperando ou não nos recebia bem. Uma década atrás foi o mundo maker e a possibilidade de, numa nova tecnologia, impressoras 3D, poder pensar de uma forma diferente a produção. Então, eu, na minha sala, no meu quarto, no meu pequeno escritório, podia ter uma produção. De fato, tem escritórios hoje fazendo isso para o mercado brasileiro e para todo mundo. Seguramente esta nova geração tem que ter muita mais atenção com as questões sociais e ambientais e entender quiénes são essas pessoas que realmente estão precisando da ajuda, da colaboração de designers para pensar novos produtos e como deveriam ser estes novos produtos. Se têm que ser produzidos por robôs, se têm que ser produzidos dentro da lógica globalizada de um sistema neocapital liberal, quais são as porcentagens de ganância, de lucro, qual é o salário mínimo. Na década de 80, quando eu estudava design, só ser um bom projetista era suficiente. Na década de 90, além de ser um bom designer projetista, tinha que trabalhar com o que era gestão, com o que era design estratégico. A partir do ano 2000, além da gestão do design e da prancheta, do desenho, entra o processo produtivo. E hoje, ser um bom designer já não é mais ser um bom projetista, não é mais ser um bom estratega, não é suficiente ter um modelo de negócio eficiente. Hay que olhar para todos os lados e trabalhar com todas as variáveis possíveis. E para que as ambientais, sociais, culturais, e para que isso seja possível, hay que começar muito pequeno. Não hay que ter un desejo, uma ambição, um olhar global. Hay que tentar trabalhar a partir da realidade local e a partir dessa situação começar a construir um novo equilíbrio onde as pessoas que estão envolvidas nesse projeto consigam tirar um dinheiro suficiente para manter uma qualidade de vida, um novo estilo de vida que atenda a sua vontade, sua demanda, sua necessidade. E isso é muito novo. Isso não é comum. Isso não está escrito em livros de design ainda, ou muito poucos livros de design falam disso, não? Agora eu não lembro de nenhum que junte todas essas informações. Talvez quem fala de design para inovação social, ou eu lembro de um livro em particular que chamava Economia dos Desajustados, que são duas meninas, e elas estão aqui ao meu lado, uma se chama Alexa Clay e a outra Kira Maya Phillips. E essa Economia dos Desajustados era a pesquisa delas, eu acho que eram jornalistas as duas, a pesquisa delas, como aqueles projetos que nasceram muito diferente ao mercado estavam se dando bem, ou quais eram esses projetos que começaram de uma forma diferente e conseguiram conquistar o mercado com um novo olhar, com alguma novidade. Então eu me considero um desajustado. Eu vivo em um continente desajustado se comparado a Estados Unidos, se comparado a Europa toda, não? Nós fomos educados, quem estudou na desenho industrial de forma acadêmica, fomos todos educados em um modelo colonialista, que valoriza o homem branco, e eu hoje quero ser um desajustado. Não, eu já vi que esse modelo de pelo menos 500 anos deste lado do mundo e academia, como nós conhecemos, quase 2000 anos, chegou até aqui e eles não conseguem sair de aqui. Então, se há alguém que devemos entender mais e começar a ler, são os líderes indígenas e aqueles que estão aqui em Sul-América mesmo, não? Quem é o líder Guarani? Quem são os líderes Tupi? Quem são os líderes Xavantes, no Xingu? Que é o que eles falam? E esses personagens falam coisas muito interessantes, surpreendentes, porque, por exemplo, Ailton Krenak, que ficou tão conhecido em este último ano com a história da pandemia, ele fala que o rio é o avô dele, a montanha é a mãe, que a natureza é ele, e não tem livro de design que fale isso, não tem autor ou autora europeia que nos traga essas referências, e esse novo olhar nos vai permitir pensar coisas novas. Então, eu entendo que ter nascido em Sudamérica e estar em Sudamérica nos dá um diferencial, nos coloca um passo na frente do resto do mundo, sobretudo se falamos do primeiro mundo, porque nos dá a possibilidade de nos conectar com outras referências que seguramente têm tudo a ver com a mudança que a sociedade necessita, deve fazer, e nós, por ter essa curiosidade de designers, podemos fazer as conexões necessárias para entender coisas novas, coisas diferentes.
Certo, Christian, eu vou ter que chamar mais um intervalo, a conversa está muito boa, mas a gente vai fazer essa pausa e voltamos em um ou dois minutos. Até mais, pessoal.
Você está ouvindo Rádio Cultura 930 AM.